Senhores Senhores Deputados, temos senhores 14 assinatura de senhores de 14 senhoras e senhores deputados. Presentes fisicamente estamos 8. Portanto, temos o número mínimo para fazer a reunião, esta segunda parte, e temos aqui então a proposta de lei 28/15, com propostas de alteração com origem no PS e no PSD. E eu pergunto ao PS e ao PSD se querem fazer uma apresentação das respectivas propostas de alteração. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, elas também já foram distribuídas há algum tempo, as alterações incidem essencialmente sobre três matérias e que resultam em parte também dos contributos recebidos no curso da discussão na generalidade, mas também na especialidade. A principal, diria, é aquela que consagra expressamente na lei a coordenação por parte da Polícia Judiciária do gabinete relativo, em particular, ao da Europol. Portanto, a alteração incide em duas disposições da Lei 53 de 2008 e que passa a prever que a designação, portanto, uma delas é no artigo 23A, que a designação se passa a fazer de entre pessoal do quadro da Polícia Judiciária no que respeita ao coordenador de gabinete, por um lado, e no outro também a alteração assegurando que, por inerência de funções, também é no quadro da Polícia Judiciária que isto ocorre. Atualmente não se trata propriamente de uma alteração do regime, é algo que resulta do decreto regulamentar que já disciplina esta matéria, mas que, como foi suscitado durante o curso do debate na generalidade, que era importante assegurar estabilidade e ficar a proeminência da Polícia Judiciária na chefia dos gabinetes Europol e Interpol expressamente na lei, desloca-se e inclui-se expressamente essa previsão no quadro da própria alteração legislativa e, portanto, o Governo deixa de ter, enfim, até hoje sempre foi a Polícia Judiciária, o Governo não tem margem para o alterar e, portanto, deixa-se clara essa intenção expressa de aqui ficar. Aliás, no debate foi claro, aliás, até me foi chamada a atenção de uma imprecisão que eu próprio cometi durante o debate na generalidade, quando se falava da quantificação dos pedidos que passavam através da Polícia Judiciária. Obviamente que se contarmos com a totalidade das intervenções, só se contabilizarmos os eixos que dizem respeito às verificações de matrículas e coisas desse tipo, é que é menor a intervenção da Polícia Judiciária. Portanto, naquilo que é o âmago destes dois, Europol e Interpol, notoriamente, evidentemente, a Polícia Judiciária e o seu papel é incontornável e, portanto, colocar-se expressamente na lei a chefia, a coordenação, é mais do que óbvio, porque é a sua atividade principal. Portanto, esta é a primeira alteração. A segunda, a que respeita ao número 13 do mesmo artigo, portanto estou a falar do 23A, ele resulta de uma proposta que nos chega no parecer do Conselho Superior do Ministério Público. No 23A, precisamente. O parecer do Conselho Superior do Ministério Público é que frisa um aspecto importante, que é a necessidade de garantir, pelo menos, que não há descoordenação no que diz respeito à comunicação de decisões que versam sobre cidadãos estrangeiros, uma vez que, nos termos de outros acordos internacionais que vinculam o Estado português, esta competência já é atribuída diretamente aos serviços de registro e não necessariamente, ou seja, já é mecânica, não pressupõe propriamente o ponto de contacto, sendo que há circunstâncias em que pode justificar-se que possa haver essa comunicação, designadamente nos casos de urgência. No fundo é só clarificar que elas são paralelas, urgentes nestes casos, para permitir ao PUC poder fazê-lo também, mas que não põe em causa as competências que são das autoridades competentes, designadamente as registrais. E finalmente a última, também em parte, depois também a proposta de alteração do PSD, também sobre ela incide, resulta de um parecer, não propriamente um daqueles que tínhamos solicitado, mas um daqueles que nos foi enviado por iniciativa da própria entidade, o Conselho Fiscalizador do CIRP, que sublinhava com toda a razão que prever um parecer, ou pelo menos a audição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna no procedimento de designação do Secretário-Geral do Sistema de Informações de Segurança, implica implicitamente uma alteração à orgânica do CIRP e, consequentemente, isso só se poderia fazer alterando também a lei orgânica do CIRP, que é uma lei orgânica, e, portanto, nesse sentido, não se poderia fazer num ato legislativo desta natureza, e, ponderadas as duas possibilidades, que era transformar esta em lei orgânica e alterar expressamente a outra, ou, pura e simplesmente, dar nota de que, fundamental, isso sim, é assegurar esta intervenção neste quadro, restringe-se a audição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna às designações dos dirigentes máximos das forças e serviços de segurança referidos nas alíneas A a C do artigo do número 2 e, portanto, e essas são todas com exceção, portanto, deixa-se de fora o SIS. Quanto ao CEF, o CEF já não... já estando em processo de reestruturação, portanto, mantê-lo na lei não faz sentido. No entanto, enquanto ele existir, e portanto até à conclusão do sistema da sua reestruturação, por meio de razão, se a intervenção do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna é de que ele se possa pronunciar sobre os principais dirigentes das Forças e Serviços de Segurança, faz sentido que transitoriamente o SEF possa também, caso haja designação de novo dirigente máximo, é possível que aconteça, esta também ser precedida da audição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Portanto, é uma norma que fica apenas enquanto disposição transitória. E são estas as alterações ao à PPL 28. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Cardoso, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só referir aqui duas outras situações. Estas alterações que o PS vem trazer a esta PPL são o reconhecimento de que a proposta de lei não era clara e de que as preocupações do PSD eram mais do que justificadas. O Governo errou, reiteramos aqui que o Governo errou, e não são estas propostas de alteração que vão corrigir o problema, suscitando o risco de interferência política na relação com os gabinetes da Interpol e da Europol. Escuda-se o Governo em várias justificações, a avaliação do acervo de Schengen, apresentando essa avaliação como uma justificação para a integração destes gabinetes da Europol e da Interpol na alçada do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, mas o problema é que a avaliação de Schengen que nós pedimos e que nos foi amavelmente entregue não diz isso. Não diz isso e não resulta da avaliação do acervo de Schengen esta necessidade, portanto esta fundamentação não tem nenhuma razão de ser. Aliás, na maioria dos países da União Europeia, os pontos únicos de contacto estão sob a alçada judicial e não estão sob a alçada política, nem sobre a dependência do Primeiro-Ministro de qualquer um dos países em causa. Argumenta ainda o PS que esta integração também se deve à funcionalidade, a uma espécie de questões funcionais ou logísticas para o melhor funcionamento e articulação das várias polícias. Mas, desculpem, os abafas boas práticas constitucionais e democráticas têm que se sobrepor às meras questões funcionais. E, além da promiscuidade que existe entre a investigação criminal e o poder político que esta solução nos vai trazer, corremos o risco da informação relevante não chegar a Portugal. É que, precisamente por não haver confiança na figura do tal superpolícia que é o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, podemos correr o risco de a informação ficar pelo caminho. E não, também não se vislumbra qualquer razão de ordem funcional, uma vez que a grande maioria das informações criminais tratadas pela Interpol e para a Europol também não têm qualquer relevância em questões de segurança interna. São questões de outro foro criminal que não põem qualquer risco ou qualquer questão de segurança interna. Sabemos muito bem que a maioria socialista vai insistir neste modelo, cujo histórico revela uma obsessão do Primeiro-Ministro ter acesso a este tipo de informação. Em todos os cargos que desempenhou, desde o pretérito ano de 2008, que António Costa avançou com propostas para que estas informações ficassem sobre a sua alçada, eu penso que este histórico é de pensarmos a razão de ser disto. Sabemos que a maioria do PS cega ao evidente atropelo ao Estado de Direito que esta lei comporta e surda a todas as vozes para tal tem alertado, desde os grupos parlamentares à própria Comissão para as Liberdades da União Europeia, vai aprovar esta lei. Nós votaremos sempre contra, mas neste caso não perdemos. Votar contra não significa perder, porque estamos a defender aquilo que entendemos principal, que é o Estado de Direito. Mas o que mostra mesmo a face desta lei, o que desmascara, entre aspas, esta lei, é precisamente o número 5 do artigo 25, onde se cinge a nossa pedido de proposta de alteração. É que aí se revela o que é que efetivamente a lei pretende. E não é funcional, nem logístico. E que o Diretor-Geral do Sistema de Segurança Interna não é um mero coordenador, como se fosse, que sem interferência nenhuma na investigação, sem ter acesso a processos em segredo de justiça, ele não é um mero coordenador sem acesso à informação criminal, porque conferem-lhe aí neste artigo 25 e levam a figura do Secretário-Geral de Segurança Interna a efetivamente supercomandante que terá que dar pareceres obrigatórios, apesar de não vinculativos, para a nomeação de todos os órgãos policiais aí numerados. Daí que esta proposta nossa não visa apenas a eliminação da circunstância que foi aqui referida e que foi alertada pelo parecer do Ministério Público, mas que seja absolutamente eliminado essa questão e que, mesmo nós votando contra esta lei, por imperativo democrático e moral, apresentamos esta proposta no sentido de evitar os efeitos perniciosos que estas circunstâncias e este artigo trazia à lei no seu todo. Portanto, não deixarei para depois algumas considerações mais que gostaria depois de fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então avançar para as votações, a não ser que algum dos senhores deputados se queira... Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos, de facto, propostas de alterações na Iniciativa Liberal, não é uma apresentação, mas é só uma justificação daquilo que vão ser os nossos sentidos de voto ao longo da tarde. Porque hoje estamos a fazer esta votação na especialidade, depois de um adiamento para que fosse possível ter acesso aos documentos que tinham sido requeridos. E esses documentos o que mostram é que aquilo que o Partido Socialista andou a dizer, que era a justificação da forma como tinha inicialmente proposto a lei e depois é essa mesma primeira proposta dada uma ligeira alteração, não corresponde à realidade. O conjunto de troca de informações a que tivemos acesso, quer com o Conselho Europeu, quer com a Comissão, nas pessoas dos seus respectivos secretários-gerais, o que mostra é que desde 2014 havia uma preocupação da constituição de um ponto de contacto, mas habitualmente no Ministério da Administração Interna e habitualmente através do organismo de Polícia Judiciária. Se neste último aspecto o PS vem dar seguimento a essa recomendação, no primeiro faz orelhas mocas e centra todo este ponto do único contacto na dependência do Secretário-Geral do Sistema de Informações e na sede da Presidência do Conselho de Ministros. Não há nenhuma explicação para isto. E foi esta questão que levantou, até com algum exagero, mas que levantou as preocupações de haver aqui um problema sério de separação de poderes. Mas há certamente criação de condições para um problema sério de abuso de poderes. Não há nenhuma justificação para que um serviço deste tipo, com acesso a informações de caráter investigativo e judiciário, com a sensibilidade que estas matérias podem ter, não há nenhum motivo por qual esteja na Presidência do Conselho de Ministros. Nenhum. E, ao contrário do que o PS dizia, não resulta da troca de correspondência com as instâncias europeias. E, portanto, é nesse sentido que vamos votar contra estas alterações, porque são alterações sonsas para tentar esconder agora aquilo que desde o princípio não correspondeu à realidade. A discussão que tinha que ser feita é em que organismo, que não seja a presença do Conselho de Ministros, é que estes serviços podem ficar, e este ponto único de contacto pode ficar a reportar, que garanta a operacionalidade das informações que devem ser trocadas e a respectiva rapidez e segurança, etc., ao mesmo tempo que não cria um problema político que esta solução vai criar. É esta posição que enquadra o nosso sentido de voto ao longo das situações que vamos fazer agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções dos senhores deputados que ainda não falaram, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez que se abriu também um bocadinho de debate sobre quer as alterações que ia ser a proposta de lei, só duas ou três observações que penso que são relevantes. Em primeiro lugar, a informação remetida, ela o que dá nota, e é bastante clara sobre isso, é que uma recomendação para cumprir o que resulta quer do manual de procedimentos também remetido, quer das sucessivas avaliações, e foram duas, é de que não se deu, da parte das autoridades europeias, por concluída a operação de fusão num único local, designadamente no PUC, com as características que ali vêm desenhadas. Também se sublinha que cada Estado-membro, naturalmente pela sua estrutura própria, Estados federais versus não federais, Estados que têm estruturas organizativas regionais, Estados cuja orgânica de governo também é diferenciada, obviamente poderão ter modelos distintos. E modelos distintos, no caso português, assenta no facto de existir um Secretário-Geral para o Sistema de Segurança Interna, que não é necessariamente uma figura que tenha replicação nos restantes. E, portanto, neste quadro legislativo interno, é neste que a opção tomada de fundir ou de criar um ponto único de contacto se coloca no local em que ele é neutro. Neutro no sentido em que garante transversalmente, senhores deputados, também não os interrompi, já agora ouçam com atenção, neutro no sentido em que é aquele que transversalmente garante que vários serviços que não são apenas, enfim, em que não obstante haver um predomínio quantitativo de alguns deles, não deixa de ficar num local transversal a toda a administração pública, o que é, obviamente, alcançar através da própria figura da existência de um sistema de segurança interna e de um seu respectivo secretário-geral. É também, enfim, é conjeturável,
ser desenhados outros modelos. Desenhadamente, há países que optam por um modelo que até coloca o ponto de troca de informações até junto dos Ministérios Públicos respectivos ou das estruturas equiparáveis. Não é um modelo tradicionalmente adotado em Portugal, nem curiosamente, e é também importante que neste debate o tenhamos presente, é algo que tenha sido reivindicado ou criticado sequer pelo parecer que nos chegou do Conselho Superior do Ministério Público. O parecer do Conselho Superior do Ministério Público dá nota de que é uma opção legislativa perfeitamente legítima, perfeitamente em linha com aquela que é a prática noutros Estados-membros, chama de facto a atenção em relação a uma matéria que é corrigida na proposta de alteração, que tinha a ver com um aspecto razoavelmente lateral que se prende com a transmissão e com o registro de sentenças relativas a cidadãos estrangeiros, que não é o âmago deste aspecto que gera mais polémica, é também um aspecto de cooperação internacional, mas é o próprio Ministério Público que também dá nota que, da sua perspectiva, não há um problema de Estado de Direito, não há um problema de investigação ser, ou de informação relevante a informação estar a circular por onde não deva, é, digamos, a análise objetiva de uma proposta de alteração, que de facto tem uma opção política de dizer a criação do ponto de contacto é neste local, mas acho que é manifestamente, para não usar outras expressões, mas vou-me conter, mantendo também a cordialidade, que eu acho que é relevante, porque eu acho que é desnecessário usar expressões como cego e surdo, ou expressões como as que ouvi há instantes nas intervenções que antecederam. Eu acho que é perfeitamente possível discordarmos sem termos que... faltar a verdade, nem iria tão longe, mas sem ter que anatomizar as pessoas que têm posições diferentes, isso é desnecessário, mas aquilo que dá nota é muito manifesto, enfim, uma opção que é conforme às exigências de que as várias avaliações Schengen aqui colocam. Paralelamente, também, duas notas finais. Em primeiro lugar, no que respeita à inserção orgânica, atualmente, portanto, damos de barato, todos estão de acordo, aparentemente, com a alteração que, volto a dizer, coloca na lei algo que já resulta do decreto parlamentar. O papel da Polícia Judiciária nunca esteve em causa. Isso foi suscitado várias vezes durante o debate parlamentar em sede de generalidade, mas nunca em momento algum, enfim, isso foi dito pela Sra. Ministra que fez o debate e foi depois reiterado agora com esta proposta de alteração, nunca em momento algum é retirada à Polícia Judiciária qualquer intervenção que tenha nesta matéria, uma vez que a sua coordenação continua a ser feita precisamente no mesmo sítio, isso até deixa de estar no decreto parlamentar e passa a estar expressamente na lei. Mas, portanto, para além deste caso, há que ter também presente que, atualmente, o ponto único de contacto, ou melhor, no momento em que não existia ponto único de contacto com estas características, esta cooperação fazia-se na égide da PJ relativamente ao Europol e Interpol, continuará a acontecer, mas depois tinha, de facto, como todos os serviços da administração pública, todas as forças e serviços de segurança, tem uma tutela, ou seja, tem um ministro que é responsável pela área, que no caso, vertente, era o Ministério da Justiça. O que acontece com esta alteração até coloca mais distante do decisor político essa tutela, porque o ponto único de contacto, através da Polícia Judiciária, tem como intermediário, ou como quisermos, como figura, que em primeira linha ele se insere organicamente, o Secretário-Geral do Sistema de Informação, do Sistema de Segurança Interna, que só ele então é que responde perante o Primeiro-Ministro. E o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, volto a reiterar a todos, a sua orgânica e a sua competência não é alterada. É nomeado pelo Primeiro-Ministro, mas é precedido de audição parlamentar. E as suas competências, não obstante o que eu há bocadinho ouvi com alguma surpresa a deputada Paula Cardoso dar nota de que, aparentemente, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, figura que existe na nossa ordem jurídica há mais de década e meia, cuja existência sempre foi pacífica, cujas competências nunca foram impostas em causa, nem no momento em que a lei aqui foi aprovada e que mereceu votação favorável do PSD, nem nos vários anos em que, ao longo do tempo, esta figura foi entendida como relevante para coordenar as ações em que estes serviços e forças de segurança são objeto de coordenação. Enfim, não se altera uma vírgula de qual é o seu papel. Não se altera uma vírgula, aliás, no seu processo de designação que passa por escrutínio parlamentar, ao contrário do que acontece designadamente com o Ministro da Justiça ou com o Ministro da Administração Interna, que são apenas designados, são escolhidos apenas pela chefia do Governo. Portanto, nessa ótica, é um perfil, não propriamente titular de cargo político, que o não é, apesar da sua equiparação funcional a subsecretário de Estado, é um perfil muito mais de dirigente da Administração Pública, com um processo de designação até mais exigente do que aquilo que normalmente encontramos para os restantes casos. Portanto, também, volto a dizer, não façamos ou não inventemos alterações que não se encontram na lei, não critiquemos agora figuras jurídicas que até achámos no passado que eram bastante garantísticas, precisamente porque o cautelavam, e também não me parece que encontrar no facto do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna emitir um parecer não vinculativo sobre quem vão ser designados para Diretor Nacional da Polícia da PSP, da Polícia Judiciária ou das outras forças de serviços de segurança, representa, de facto, uma usurpação de competências, tendo em conta que os processos de designação dessas entidades são os mesmos e apenas se pede, o que me parece de meridiano bom senso, que aquela que é a entidade responsável pela coordenação destas forças e serviços possa ser ouvida no processo de designação. Volto a dizer, e até foi bem sublinhado, até nem fui eu que disse, foi quem usou da palavra para criticar, que é um parecer obrigatório, mas não vinculativo. E, portanto, não, se há alguma coisa, é algo que limita a capacidade de livre nomeação por parte do decisor político, que vai ter que ouvi-lo e, mesmo que o parecer não seja coincidente, vai ter que justificar porque é que se afasta do parecer. Portanto, tudo somado e dividido, parece-nos que a solução que se encontra resulta de um processo legislativo em que se recolheram elementos das entidades nacionais que puderam contribuir, tanto quanto nos parece, quando tinham toda a razão o Conselho de Fiscalização do CIRP ou o Conselho Superior do Ministério Público, as suas preocupações foram acolhidas, e a documentação fornecida do processo que nos é transmitido por parte das autoridades europeias, também ele próprio é esclarecedor, porque aqui permita-me discordar, Sra. Deputada Paula Cardoso, o que a Comissão Parlamentar, o que a Comissão do Parlamento Europeu fez não foi criticar a solução, foi solicitar esclarecimentos ao Governo português, que naturalmente o fará, que a criticou, que pôs em causa, que manifestou preocupação. Portanto, o que houve foi um pedido de esclarecimento, como é frequente ocorrer no quadro da atividade parlamentar do Parlamento Europeu, ao qual o Governo da República dará resposta. Mas, de dizer, suspeito, francamente, que a resposta do Governo da República não será muito diferente de, se calhar, o melhor é mesmo perguntar à Comissão Europeia e a quem, no quadro da avaliação Schengen, fez esta recomendação à República Portuguesa. Porque, como é comprovável, é legível a partir da documentação que nos foi remetida, foram várias as instâncias em que é a União Europeia que dá nota. Portugal não está ainda a cumprir todos os elementos indispensáveis e necessários para que a decisão Schengen seja plenamente implementada na nossa ordem jurídica interna. Acho que o resultado do processo legislativo o torna mais evidente, torna também mais claras as competências de cada qual e, portanto, agradeço a oportunidade de reiterarmos um pouco o debate que já tivemos na generalidade, mas, acima de tudo, acho que alarmismo em matérias desta seriedade é, enfim, não é um bom serviço à construção da norma. Obrigado.
Obrigado. Sra. Deputada Paula Cardoso, por favor.
Sr. Presidente, era só para, mais uma vez, dizer que não, esta argumentação toda não colhe, quer pelos documentos que analisarmos, quer porque a justificação que está no acervo, na avaliação do acervo de Schengen, radica numa recomendação das instâncias europeias a Portugal para que se reúna sobre a mesma estrutura, digamos assim, e no mesmo espaço físico, os diferentes gabinetes nacionais, os do CIREN, da Europol, da Interpol, o que seja, etc, etc, etc. Mas desde logo referir que esta argumentação Não colhe na medida em que para cumprir este desidrato bastava passar o CIREN para a Polícia Judiciária. Pois a estrutura estava montada lá e que eu saiba até agora não houve qualquer entropia nem qualquer reclamação por a estrutura estar a funcionar desta forma. Não seria mais fácil passar o CIREN para a Polícia Judiciária do que fazer este modelo? É que este modelo é potenciador da governamentalização e da investigação criminal. E não há como não ter isto presente e todas. E penso eu que um espírito minimamente democrático percebe que esta disseminação das competências investigatórias para o diretor que vai passar para a Direção-Geral do Sistema de Segurança Interna, eu não estou a pôr em causa o Diretor-Geral do Sistema de Segurança Interna. Para as questões da segurança interna, o senhor terá o seu papel. Só que a investigação criminal não é só problemas de segurança interna. E como bem sabe, e a coordenação, diz-me, ele vai coordenar estas polícias e todos estes, vai coordenar como? Ele, para coordenar, vai ter que saber as investigações que estão em curso e dar os meios para que elas sejam feitas. Portanto, não nos queiram convencer que para esta coordenação ser eficaz, ele não terá que ter acesso à informação que não devia ter acesso.
Deputado Pedro Delgado Bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, para que não subsistam equívocos, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não dá meios nenhums para investigação alguma, Sra. Deputada, como devia saber. A investigação é as investigações. Não, mas não coordena a investigação e resulta de todos os atos legislativos que estamos a analisar. A investigação criminal compete, nos termos da lei, àqueles que são órgãos de polícia criminal. É coordenada e é sob a direção do Ministério Público. O Ministério Público já agora não manifestou nenhuma reserva, nenhuma oposição, nenhuma dúvida quanto a esta alteração, porque não se sente minimamente esbulhado na sua competência de direção do inquérito e, portanto, tudo o que respeita a matérias operacionais, que são aquelas que são sensíveis, são matérias que estão necessariamente reservadas, como hoje estão, aliás, reservadas em relação ao Ministro da Justiça, que é quem tem a tutela da Polícia Judiciária. Portanto, a insinuação que é feita, enfim, escuso de comentar porque está no plano misto da efabulação e da insinuação, o risco que existiria por a tutela estar noutro local é exatamente o mesmo risco que existe se, porventura, estiver na dependência de qualquer outro membro do Governo, porque se, porventura, deixasse estar no Ministério da Justiça para estar no Ministério da Administração Interna, por hipótese, então o que estaríamos aqui a ouvir era inadmissível que algo que hoje está no Ministério da Justiça passa para outro local. Os riscos são precisamente os mesmos, para os quais há remédios, e a ordem jurídica tem remédios, que é não dar competência aos decisores políticos para poder fazer, para se poderem imiscuir nos processos de investigação, que têm regras próprias, têm regras de sigilo, têm regras de reserva e têm claramente a indicação de quem é que tem a condução destes inquéritos, que é o Ministério Público. E, portanto, estar a misturar as matérias, que são bastante claras em termos da lei, é um mau serviço que prestam ao debate. A alteração incide noutra dimensão, na dimensão da cooperação internacional, ou seja, da transmissão de informações, de garantir que há canais e pontos focais, fundamentalmente, do que se trata é isto, relevantes, é certo, importantes, cujo conhecimento da matéria é chave e para isso não restem dúvidas, ficou claramente em relação à Interpol e à Europol associada e garantida a direção por parte da Polícia Judiciária, mas no fundo, de facto, não se transforma um debate sobre uma matéria de escolha de eficácia administrativa, volto a dizê-lo, em que a União Europeia pede a criação de um ponto único de contacto, esse ponto único de contacto, o existente, não era suficiente, ele é criado no local onde podia ser, com uma oportunidade que penso que, pronto, cada um desenvolverá a atividade política da forma como a entender, se para o efeito quisesse, se quiser efabular e criar fantasmas onde eles não existem. Bom, é uma opção que é legítima, mas também igualmente legítimo é procurar dar resposta àquilo que é solicitado pelas instâncias europeias dentro do quadro da lei em vigor e da lei que não suscitou qualquer reserva ou qualquer dúvida quanto ao papel destes órgãos e destas instituições. Porque quando aqui, com regularidade, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna presta esclarecimentos à Assembleia da República, quando a sua atividade é monitorizada, eu não me recordo em momento algum ao longo dos anos em que ele existe de alguma vez ter ouvido um dos grupos parlamentares, designadamente o do PSD, que agora usa da palavra, a queixar-se da sua interferência em investigações ou a fazer perguntas ao Secretário-Geral da Segurança Interna sobre a possibilidade de este ter que alocar meios para a investigação criminal, que é a matéria que manifestamente não tem nada a ver com o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e, enfim, Sr. Presidente, espero ter sido a última vez, porque acho que estamos um bocadinho a repetir argumentos que já ouvimos várias vezes, mas, enfim, há algum grau de irresistibilidade nesta tentativa, esforço-me para que seja a última. Obrigado.
Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que, de facto, há aqui questões que são de contradição insuperável e, portanto, não vale a pena insistir muito mais. Mas não posso deixar de referir que esta discussão está um bocadinho indiferido, porque a primeira parte do problema colocou-se em 2017 e não propriamente agora. Agora é uma concretização prática dessa concentração que na altura criticámos e talvez nesse momento devesse ter havido se calhar uma comoção mais generalizada sobre aquilo que estava em causa. Portanto, para nós, de facto, não se trata propriamente de uma novidade, continuamos a reafirmar o que nos levou em 2017 e agora a achar uma má solução, sobretudo esta ideia de que se coloca, de que se retira instrumentos de cooperação internacional daquele que é o principal órgão de polícia criminal ao entregar a um órgão unipessoal que depende diretamente do Primeiro-Ministro. Isto não é igual a uma tutela política, são questões diferentes. E, portanto, acho que também não, se assim fosse, nem se alterava nada. Se fosse exatamente a mesma coisa, nem havia alteração. E, portanto, julgo que não valerá a pena continuarmos a dirimir argumentos, porque são visões absolutamente contrastantes sobre o papel das diferentes instituições e dos diferentes poderes, mas julgo que também nenhuma das soluções apresentadas, neste caso pelo PSD, mas também pelo PS, corrige o problema de fundo e, portanto, não é aquilo que o PS dá à Polícia Judiciária depois de ter retirado que melhora substancialmente a proposta, não melhora, e, portanto, nós também não vamos acompanhar essa falsa solução, essa operação, não diria de cosmética, mas quase, e julgo que deveríamos passar à votação do projeto na especialidade.
Tenho a mesma opinião que a sua deputada, devíamos passar à votação, e eu pergunto à sua deputada Paula Cardoso se há alguma coisa de novo. não é repetição. Mas, então, com a rapidez possível.
Só um esclarecimento para relembrar aqui o meu colega deputado Pedro Delgado Alves, que o PSD, em 2008, foi frontalmente contra a lei de segurança interna que preconizava este modelo de coisa. Aliás, até o aconselho a ler as brilhantes palavras proferidas por o nosso agora presidente da primeira comissão sobre os perigos desta lei de segurança interna que vem agora depois redundar nesta matéria. Portanto, nós não votámos a favor, nós votámos contra, em 2008, a lei de segurança interna, se a memória não me traiçoa. Era só este esclarecimento.
Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
São coisas novas, mas muito breves. Pela longuíssima explicação do deputado Pedro Algado Alves, quero deixar duas perguntas e, se alguém tiver respostas, também podem ficar as respostas para a ata. Se é verdade que os ordenamentos jurídicos dos países são muito diversos e a localização do ponto único de contacto pode divergir exatamente por causa disso, em quantos países está o ponto único de contacto a reportar a um organismo que está na estrita e direta dependência do Primeiro-Ministro? Segunda pergunta que deixo. Quais são as reais capacidades do Secretário-Geral do Sistema de Informações recusar um pedido do Primeiro-Ministro relativamente a informações que estejam a ser trocadas com instâncias policiais ou judiciárias internacionais? Pode ou não recusar? E com a resposta a estas duas, justificará a dúvida fundada, que não é uma insinuação, não é uma efabulação, é uma dúvida fundada, porque é que isto tem que ser feito assim, e se não estamos a pôr, digamos, de uma forma... Não está aqui o deputado Jerónimo Sousa, vou usar um aforismo, não estamos a pôr a raposa na capoeira.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com a síntese possível.
Primeira resposta em relação à questão da senhora deputada Paula Cardoso, muito brevemente. É verdade que o PSD votou favoravelmente, fui pouco claro, votou contra, peço desculpa, em 2007, fui pouco claro quanto a isso. Só dou nota que depois de uma reforma da Administração Central do Estado, empreendida pelo governo do PSD-CDS, durante os anos entre 2011 e 2015, em que reformou, e um dos aspectos dessa governação foi o então denominado PREMAC, que reestruturou muitos dos serviços da Administração Pública, manteve exatamente nos mesmos termos o sistema. Portanto, pode ter efetivamente votado contra em 2008, mas seguramente durante a sua governação entre 2011 e 2015 mudou de ideias porque manteve exatamente a estrutura nos mesmos termos e procedeu à designação de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Primeira nota. Quanto às duas respostas, às duas perguntas do deputado Coutrinho de Figueiredo. Quanto à primeira, o modelo neste em que existe a opção pelo Sistema de Segurança Interna, nós somos um dos poucos países que têm este modelo de segurança interna na chefia do Primeiro-Ministro. Portanto, quanto a isso, em termos de, não é isso, enquanto temos direito comparado a esta opção da escolha, de facto não é a única, não é a maioritária. Sem qualquer margem para dúvida, é uma opção política que se toma. Quanto à segunda, da questão de recusar um pedido, a resposta não é se tem o direito, é se tem o dever de recusar um pedido por parte do Primeiro-Ministro. Mas mais do que isso, eu tenho sérias dúvidas que, não tenho sérias dúvidas, o próprio Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, ele próprio não pode ter na sua posse informação para poder sequer transmiti-la a um terceiro, uma vez que se é informação relevante no quadro de um inquérito criminal, o pedido é dirigido através do serviço e há um manual de procedimentos que, aliás, vem entre a documentação que foi remetida às senhoras e aos senhores deputados. Um dos requisitos para o funcionamento disto não é apenas a orgânica, de saber onde é que depende. Há requisitos substantivos e procedimentos para manusear esta informação, que a coloca no plano da informação tratada e transmitida entre autoridades que se dedicam à investigação criminal, sobre a condução, no nosso caso, do Ministério Público, e portanto a questão não é se tem o direito de responder, de dizer que não, tem o dever de dizer que não, e até é duvidoso que ele próprio possa ter sequer na sua posse informação suscetível de transmitir. E é por essa razão, assim como mesmo sucede hoje em relação ao Ministro da Justiça, porque a pergunta pode fazê-la hoje, Sr. Deputado. Pode perguntar, então se o Sr. Primeiro-Ministro perguntar ao Ministro da Justiça informação sobre algo que esteja a passar pela Polícia Judiciária. Ora, o Ministro da Justiça nem sequer pode ter acesso à informação, quanto mais remetê-la ao Primeiro-Ministro, e a situação é a mesma, com a diferença que eu sublinhei, que ao contrário do que acontece atualmente, em que o ponto único de contacto está inserido numa estrutura que depende de alguém que é membro do Governo, atualmente o ponto único de contacto fica na dependência de uma estrutura que é um dirigente da Administração Pública, designado com audição prévia pela Assembleia da República, e que só depois disso é que responde perante um titular, neste caso de um órgão de soberania, neste caso do Governo. Portanto, o afastamento ainda é maior. Há que ter alguma dose de visão de conjunto, se quisermos, porque as regras que aqui são alteradas são de estrita orgânica, não são sobre nenhum dos procedimentos, sobre nenhuma das garantias, sobre nenhuma das regras que tutela o sigilo nestas matérias. E, portanto, que respondem à sua pergunta, nos mesmos termos hoje, que são respondidas amanhã.
Introduzindo aqui a tentativa de um ponto novo, que é a seguinte: isto acontece, este modelo só acontece em Portugal, por uma razão, mas ninguém fala nele, e essa razão nós sabemos qual é. é o facto de existirem dois ministérios que têm competências na área de segurança e tutelam forças e serviços de segurança. É isso que eu sou a querer dizer. Ao contrário do que acontece na maioria dos países, que de um momento para o outro o sistema policial abarca estas competências e funciona no âmbito policial e não no outro âmbito. Portanto, nós temos que fazer aqui um mix complicado, que é isso que está a ser feito, já foi feito quando foi criado o sistema de segurança interna e agora estamos a fazer também a pedido da União Europeia. Bom, mas não vamos alargar esta discussão.
Ainda enquanto o Sr. Presidente, no fundo convocava outros debates que não temos feito, designadamente sobre a estrutura das forças de segurança que temos, sobre a manutenção da força policial, se teremos ou não uma força de segurança pública única ou não, e adicionalmente quem é que faz a investigação criminal.
Claro, portanto, mas não é agora que não é a agora altura local. De fazer.
E também não há altura de fazer a obrigatoriedade do Primeiro-Ministro, neste caso, vir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre o sistema de segurança interna do qual ele é tutelado. Portanto, quando o PS impede que o Primeiro-Ministro venha responder sobre as áreas que estão sob a sua responsabilidade, gera esta forma, falta de escrutínio.
Muito bem. Srs. Deputados, vamos votar. Estamos em condições de votar. E eu acho que a metodologia melhor e mais fácil será votarmos as propostas de alteração do PS e no meio, no artigo 25, votamos a do PSD igualmente. Não é? Portanto, alteração ao artigo 2º da proposta de lei 2815, e vamos ao artigo 2º, que o PS pretende uma alteração ao respectivo artigo 12º, número 3, que na parte final, relativamente ao modo de funcionamento interno e designação de chefia, o PS acrescenta agora a qual é exercida por um quadro da Polícia Judiciária. Portanto, vamos votar este artigo 12, no âmbito do artigo 2º da Lei 28/15, número 3, este acrescento proposto pelo Partido Socialista. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, PCP. Quem se abstém? Voto favorável do PS. Portanto, está votado e está aprovado. Agora vamos ao artigo 3º da mesma Lei 2815 e o PS pretende, no artigo 23º, a linha A, alterações ao artigo 8º, onde passa a constar a chefia do gabinete Europol e Interpol, compete por inerência ao coordenador de gabinete da Polícia Judiciária. E no número 13, acrescenta, sem prejuízo das competências fixadas na lei ou em convenção internacional em matéria de comunicação do teor de decisões judiciais proferidas contra cidadãos estrangeiros, a estabelecer entre as autoridades centrais nacionais, aí devidamente designadas, isto é o que o PS pretende acrescentar, ao seguinte: o Ministério Público pode promover o envio do PUC, CPI, das certidões das decisões judiciais proferidas contra cidadãos estrangeiros condenados para efeitos de comunicação ao país de origem, e acrescenta ao PS agora e pretende pôr à votação em casos de urgência. Portanto, é o número 8 e o número 13 com estas alterações que eu acabo de referir. Podemos votar em conjunto? Então vamos votar o número 8. Quem vota contra? Quem se opõe? Quem se abstém? O PSD vota contra. A Iniciativa Liberal abstém-se. Voto favorável do PCP? Contra também. Votos contra do PSD, PCP, abstenção da Iniciativa Liberal, voto favorável do PS. Aprovado. Vamos agora ao número 13 do mesmo artigo. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PCP, PSD. Quem vota a favor? Abstenções? Não há. Voto favorável do Partido Socialista. Portanto, aprovado igualmente. E agora vamos ao artigo 25. O artigo 25, a proposta de alteração, primeira que surgiu, foi do Partido Socialista. Contudo, a do PSD pretende a eliminação deste número 5. Acho que devemos votar primeiro a do PSD.
regimentalmente votam as eliminações primeiras, nesse sentido.
Sim, sim. Portanto, vamos votar a do PSD no sentido de eliminar o número 5 do artigo 25. Quem vota contra, PS. Quem se abstém, votos favoráveis do PCP, Iniciativa Liberal e do PSD. Rejeitada. Vamos votar então agora o artigo 25, número 5, com as alterações introduzidas pelo Partido Socialista, que são as seguintes. Forças e serviços de segurança referidos nas alíneas A, e agora isto é o que o PS pretende, nas alíneas A a C do número 2. É isto que vamos votar. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP. Voto favorável do PS. Portanto, aprovado. E agora, vamos votar um aditamento proposto pelo Partido Socialista de artigo 3º-A, disposição transitória, que diz, reza o seguinte: até à conclusão da reestruturação do CEF, a nomeação do respectivo dirigente máximo é precedida da audição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Quem vota contra? PCP, Iniciativa Liberal, PSD. Quem se abstém? Não há abstenção. Voto favorável do Partido Socialista. Aprovado. E agora, vamos votar uma norma revogatória, que é a eliminação do artigo 4º. Eu pergunto quem vota contra. PSD, Iniciativa Liberal, PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Voto favorável do PS. Portanto, aprovado e está eliminado este artigo 4º. E agora, vamos votar o remanescente, todas as restantes normas que ainda não foram votadas e que não foram objeto de propostas de alteração. Em conjunto? Portanto, em conjunto. Portanto,
eu pedia que votássemos separadamente ao artigo 16º.
Portanto,
da Lei de Segurança Interna.
Artigo 16º. O artigo 3º. Está na página? Senhores deputados, vamos votar o artigo 16. É o artigo 16. É a linha B. A linha H.
Só H?
Sim, as outras depois incluem-se no todo. Não é? Portanto, vamos votar esta linha H. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PCP. Quem se abstém? PSD. Votos favoráveis do PS. Aprovado. E agora então vamos votar não só todas as restantes alíneas e números do artigo 16, como os demais artigos que não foram objeto de propostas de alteração em conjunto. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Voto favorável do PS. Portanto, aprovadas todas as normas em causa. Senhores deputados, parece-me que está tudo votado. Não há mais nenhum artigo nem nenhuma norma para votarmos. Damos então a votação por finalizada, nos termos em que foi realizada. Pergunto aos senhores deputados se há mais alguma intervenção. Senhor deputado Pedro Delgado Mons, faz favor.
Só agradecer, senhor Presidente, a diligência para conseguirmos fazer isto hoje, assegurando também não sobrecarga da manhã. E, portanto, da nossa parte, muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, senhores deputados. Um resto de boa tarde e uma boa noite. Muito obrigado.